Em relação ao hotel, pois vocês ao fim, eu posso pisar o leite.
A gente talvez vai ficar aqui nesse hotel aqui perto da estação, que já quando terminar de manhã, já fica. É, agora tem que ver se tem. Chegar lá
para depois. Ter... Não, tu, vocês podem ter tempo para ficar aí? É que eu saio daqui sempre tarde.
Não, é porque amanhã de manhã, eu, inclusive, eu tenho que estar lá cedo e a mulher também vai trabalhar. Ela tem que
pois é, que senão eu levava-vos. A gema acaba às duas.
É, mais ou menos, eu vou ficar aqui até uma meia-noite e meia, uma hora, aí depois vou dormir.
É, e só começa a encher a partir de 11h30, meia-noite, é que começa a casa a encher. E eu espero muita gente aí.
É, hoje, se quiser, vai. Isso vai
não, isso geralmente, na noite aqui, mete uma média de 100 e tal pessoas a assistir.
Ok, vamos começar a entrevista. É, entrevista com José Carlos, que é diretor coordenador da Jump Session de Braga. Uma das primeiras perguntas que eu faço a todos que eu estou entrevistando é eu posso usar esse áudio, eu vou fazer uma transcrição desse áudio na minha monografia final? Permite?
Sim.
Eu quero primeiro que Zé Carlos, que você me conta aqui como foi que surgiu essa Jump Session. Quanto tempo tem, quem participou, como aconteceu?
Essa Jump Session, ora, eu fazia uma Jump Session noutro bar há uns anos, fiz essa Jump durante 4 anos. Noutro bar que entretanto mudou de gerência e deixou de apostar em Jump Session. E este bar entretanto abriu com uma pessoa, um dos sócios, é meu conhecido e também conhecia a Jump e também toca, e convidou-me para fazer aqui uma noite de Jump Session. Entretanto, pronto, falámos do negócio, não é, em si, dos valores e de como poderia ser e começamos a fazer a Jump Session então de 15 em 15 dias aqui no altar.
Então isso já é uma prática que você vem fazendo, não é de agora, já faz um bom tempo.
Eu sempre, desde que comecei a tocar, desde miúdo, desde os meus 15, 16 anos, que sempre fui habituado a ir a jam sessions, a tocar, sempre gostei de tocar com músicos mais velhos.
Ah, então que é o sítio aqui de Braga, sempre houve jam session?
Sempre houve, já era um bar fora de Braga que tinha jam session e normalmente até era a quarta-feira na altura e eu ia muitas vezes participava, entretanto fui convidado para ser coordenador dessa jam. E pronto, é como essa gema acabou, entretanto apostaram aqui na gema e tem sido um sucesso, felizmente.
É, o público-alvo dessa gema, tu tem mais ou menos, quem vem para essa gema, são estudantes, são pessoas...
Tem gente de todas as idades, desde pessoal de estudante até pessoal de 50, 60 anos.
Com relação a algum auxílio de alguma instituição, tipo Câmara, políticas culturais,
não temos qualquer tipo de apoio.
A gema é toda montada por vocês?
É tudo privado, é tudo o bar que suporta o custo da gema e para os músicos que carregamos amplificadores, guitarras.
Vocês fazem alguma propaganda da gema nas escolas de música, alguma parte de universidade?
Sim, eu dou aulas numa escola de música privada e faço lá a publicidade. Facebook, hoje em dia é a arma mais
poderosa.
E também a nível de revistas, também aqui da cidade, que fazem cobertura aqui dos bares da cidade, também já faz a publicidade à Jump Session.
Quem participa da coordenação? Além de você, eu sei que tem mais gente que participa da coisa, cada um tem uma função, como é que funciona?
Sim,
isso?
Eu sou o coordenador, sou eu que chamo as pessoas para tocar, sou eu que controlo quem se vem tocar o baterista agora, quem é que vem tocar, a ordem. Sou eu que ordeno um bocado, coordeno a Jam. Depois temos o Albano, que é o baixista, faz parte do trio base, e o Rogério Pitomba.
Mas
apenas tocam, não têm esse papel tanto de coordenação, é mais o papel de segurar a gema quando é preciso.
Sim. Mas assim, por exemplo, não tem uma pessoa que faça a parte de divulgação?
Tem, do bar, a parte do bar, tem um dos sócios do bar é a pessoa que trabalha mais a parte da divulgação.
Os músicos que nunca, na verdade, essa banda base que vocês têm aqui, os músicos são remunerados?
Sim.
Pelo bar?
Sim.
Ah, vocês fazem alguma coisa tipo case aberto, dá quem quer? Não, isso aí não funciona.
Não, temos aqui, não. Um cachê fixo em que a gente recebe esse cachê ao fim da noite.
Ah, certo. Então é um pouco mais diferente das outras que eu tenho visitado.
Sim, há muitas gems que não têm um preço ou um cachê. Não. Isto porque nós quisemos habituar a casa a ter isto, primeiro porque para ter um trio base com mínimo de qualidade, para garantir a qualidade da noite, porque muitas vezes aparecem poucos músicos, ou os músicos que aparecem também não sabem tocar em jam, porque também é preciso saber,
tem capacidade
de improvisação, de se ajustar ao género, porque aqui não há discriminação de géneros de música, a gente tenta tocar música brasileira, como toca jazz, como toca um rock, como toca latino, como toca blues, e então aí os músicos que vêm, a gente tenta adaptar um bocadinho o repertório a quem está, aos músicos que aparecem, mas nem sempre os músicos têm capacidade para interagir na jam session, né? E aí precisamos ter aquele trio base.
Que é para justamente segurar.
Para segurar.
Isso é interessante. Vocês têm alguma coisa que, assim, uma perpetuação dessa jam session, vocês planejam que ela não acabe, mesmo que, por exemplo, você viaje, vá para outro canto, vá morar em outro sítio e essa jam continua aqui, alguma coisa nesse sentido?
É assim, às vezes acontece não poder, por motivos de trabalho, também toco noutros projetos.
Aí tu manda o batom sem
às vezes vou para fora, para o estrangeiro. Geralmente, quando eu não estou, o trio, os outros dois não vêm. E geralmente arranja-se sempre alguém para substituir, mas no trio já não vem.
Só, o trio só funciona quando
tu... Só funciona quando eu venho. Ah, geralmente.
Quando você não está, você chama outra banda?
Geralmente chamo outra pessoa, que não é... É difícil acontecer, porque visto que é a semana, é a quinta-feira. Geralmente, quando imagina que falho uma quinta-feira, tipo, na semana a seguir, em vez de fazer nessa quinzena, faço na semana a seguir. E é engraçado que as pessoas já procuram, eles à quinta-feira têm jam session à mesma, sem ninguém, sem coordenação, mas os clientes procuram saber quando é que é a nossa jam session para vir no nosso dia. Os músicos e clientes.
É só repetindo o nome dos músicos que participam da Jamba. Eu não conheço o que é o Pitomba, mas o nome dele...
É Rogério Pitomba.
Rogério Pitomba, é sobrenome mesmo.
Acho que é alcunha.
Mas depois eu pergunto a ele.
O José Carlos Mãozinhas da Alcunha.
Teu nome tem mãozinha também?
Não, é alcunha.
Alcunha também.
E o Albano Fonseca, esse não tem alcunha.
Albano Fonseca, pronto, que eu tenho que botar isso também na minha... Tu conhece outra jam session daqui da Redondeza?
A jam session que eu conheço, que funciona como jam session, é a outra aqui em Braga, que é à quarta-feira, que é num bar chamado Station Blues, que é com um guitarrista aqui de Braga, também conhecido, o Buda, que tem projetos de blues. É uma jam session mais virada ao blues. Aí rock e blues, não há tanta diversidade de estilos de música. Mas é uma jam session e também tem gente e eu de vez em quando também lá vou participar,
claro.
Que ele também vem cá. Acaba por haver aqui um... que é isso que
essa interação, que é
essa interação, porque ele de vez em quando aparece aqui, também toca, de vez em quando vou lá e na possível são bares também que apostam na música ao vivo ao fim de semana, onde eu também toco.
É interessante.
Que é ótimo.
O que é que você acha, a jam session todas, inclusive, qualquer canto do mundo, a jam session é um tipo de escola. Isso tem uma parte da minha monografia.
Pela minha experiência, acho que a jam session, para quem quer evoluir, para quem quer aprender a tocar e para a pessoa que gosta de desafios, a jam session sem dúvida que é uma escola.
Porque ali na hora você tem que fazer tudo, você
e
tem que fazer o arranjo.
Podes tocar, já me aconteceu e tocar em jam sessions onde eu não conhecia o tema sequer e meter uma pauta à frente e eu nem conseguia tocar o tema à primeira vista, mas eu estava a olhar para a harmonia e à primeira volta até podia fazer o solo assim, improvisar com medo, mas à segunda volta já estava, à terceira volta já estava. Aí até acontecia não perceber bem o tema e às vezes chegava ao fim do tema e era assim, tipo. Mas são esses desafios que fazem com que a gente evolua musicalmente.
Justamente. Uma pergunta, já participaste de alguma jam session com free jazz assim? Você chega lá e o tema pode ser...
Já participei. É diferente, é estranho. É estranho. Acho que ganha noutros aspectos.
Eu acho que quem se diverte mais seriam os músicos.
Vou só cumprimentar agora que estás...
Estou aqui numa entrevista.
Pode ficar, não tem problema. Vamos botar junto. Porque isso depois é tudo transcrito. Cara.
E
quem se diverte é os músicos. Eu sempre tive a impressão da jam session free que quem se diverte são os músicos, porque tá ali curtindo e fazendo as coisas que vem na cabeça dele. Ele não está se interessando às vezes muito. A harmonia é aquela história.
Sim.
Aí agora o ouvinte fica meio...
Aquilo que nós tentamos aqui, que eu tento fazer aqui, é tentar juntar o útil ao agradável. Musicalmente.
Anda!
Musicalmente. nós sentirmos, como é que é dizer, os músicos terem prazer e sentirem-se realizados na jam, e ao mesmo tempo que o público também consiga perceber um bocado e consiga também aproveitar a música que tem. É claro que há momentos, temos jam sessions onde tocamos mais instrumentais e se calhar estamos mais no meio de músicos, isto é, acabamos por tirar o mais prazer a nós, e há outras jams que a gente já entra numa onda mais comercial e até as pessoas... Eu tento sempre jogar um bocadinho com isso, mesmo a nível do repertório. Sou capaz de tocar dois instrumentais, a seguir toco um tema cantado. Porque também, visto que é uma iniciativa privada, também eu tenho que... Nós também sentimos uma obrigação também de também apoiar o bar, isto é... Pá, o bar está a apostar uma coisa, estamos a evoluir, estamos a tocar juntos, estamos a ter prazer a tocar, mas ao mesmo tempo também temos o público. Opa, e também é importante às vezes ir um bocadinho de encontro com o público. Claro. Não ser isso maioritariamente o público, mas também ter esse cuidado.
Cuidado com o público. Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer. A Jam Session também está aberto a as pessoas pedirem música?
Sim, se a gente souber tocar.
Eu já vi que vocês também aqui, por exemplo, a Jam Session, a qual eu estou fazendo a minha pesquisa lá de Aveiro, ela está dentro da universidade. E a gente e os meninos têm uma questão muito grande. Eles já botaram o nome da Jam Session Jazz Standard para tocar somente standard, porque, pelo que eles me disseram, antes tinha a Jam Session, aí o cara estava tocando rock, daqui a pouco o cara estava tocando punk, funk, aí ia mudando.
Nós aqui somos um bocado liberal em relação a isso. Não vamos num... Não tem só um género. Tentamos a... Eu não sou um músico de jazz, eu gosto muito de fusão. A minha onda é mais fusão, da Exit Blues, rock, jazz também. Mas eu tento não passar só essas de jazz, só standard. Não, aqui, ainda para mais aqui em Braga, não há uma cultura de jazz muito entranhada e também não há muita gente a tocar. Então, criar uma jam session só de jazz aqui, íamos estar nós a tocar a standard toda e pouca gente ia participar, músicos, porque já sabe que para tocar jazz.
Umas pessoas.
Tem que haver algum conhecimento, se calhar um bocadinho mais além do que para tocar um pop, um funk ou um rock. Né?
Tu já foi atrás de alguma ajuda, algum apoio da Câmara daqui? Alguém da Câmara ou do... Você chama a Secretaria de Cultura aqui, não, né?
Sim, tem o Pelouro da Cultura. O grande problema aqui é que... podemos estar a 2 horas a falar sobre esse assunto. A nível de apoios da Câmara, eu toco em Braga, eu moro em Braga desde os meus 5 anos de idade, já toquei, já tive N projetos, já toquei centenas de vezes em auditórios fora de Braga, já fui tocar ao Alentejo, já fui tocar com projetos de blues. Aqui em Braga toquei uma vez e para a Câmara, onde não foi remunerado, com péssimas condições e nunca mais me chamaram, nunca mais tive qualquer tipo de feedback da Câmara. Não vejo grande apoio, pelo menos para nós. Se calhar há pessoas que calhar têm esse apoio, mas infelizmente nós não temos.
Só mais uma pergunta. Lá em Aveiro, a Câmara de Aveiro criou uma lei chamada Lei do Silêncio. Sim. Onde não é permitido. Os bares, por exemplo, não têm direito apenas a 12 shows a botar dentro do seu estabelecimento um ano, ou seja, um show por mês. E às vezes, por exemplo, a gente quer botar uma jam lá no bar, mas eles não podem, porque se ele botar, vai ultrapassar justamente a quantidade de show que ele tem durante o ano, e ele tem que pagar um dinheiro para poder isso acontecer. E aí tá uma lá correndo. Aqui tem alguma lei que os bares têm que dar dinheiro à Câmara, alguma coisa?
Não, aqui as licenças normais que todos os bares têm que pagar, tem que ter.
Mas e ele pode botar música?
Pode botar música, sim, sempre. Apesar de, pronto, há sempre o ruído, não é? Há sítios onde... Felizmente aqui não temos
aqui,
grandes problemas.
Aqui está mais tranquilo.
Mas de vez em quando pode acontecer haver um outro vizinho mais picuinho. Mas geralmente aqui em Braga pode-se fazer. Tanto que aqui em Braga, dos últimos 5 anos para cá, acontecem muitos concertos e há muita música ao vivo nos bares.
Pronto, eu acho que tá bom por hoje. Eu só queria que tu anotasse aqui o telefone. Eu já tenho o teu e-mail com os contatos aqui, que é para poder, se alguma coisa houver, dizer.
Ora.
Tudo não entendeu, Lino.
É jcmãozinhas@gmail.com. Tá, 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 e é tudo minúsculas.
Tá ótimo, meu querido. Vamos embora que a tua mãe tá chamando tu ali. Tu trabalha, eu não vou deixar de trabalhar.
É bom, é bom.
Eu dou um